Muito bom, Fê. Bem-vindo à Sexta Filosofal.
Obrigada, Renato. Um prazer estar aqui.
Querida, para começar, eu não sei quando que você fez o Reels falando do Chris Martin, do Coldplay, né? Ah, foi na última passagem dele aqui pelo Brasil e aquele vídeo me tocou de uma forma assim muito bonita. Porque algum dia a gente pode falar sobre isso em extensão, mas grande parte do meu processo de cura enquanto homem foi aprender a acessar o meu feminino. Foi aprender a entender que eu sempre fui um homem feminino, né? E que eu só não dava espaço para isso. Eu só não dava espaço para as minhas emoções, para a minha sensibilidade. E foi nessa sensibilidade, depois assim de processos primordialmente espirituais, mas que depois entraram, claro, no campo de regeneração emocional, depois entraram para o mental e finalmente para o físico, que eu pude me incorporar de mim mesmo. Né? E desde então a vida é só abundância, né? Assim, nas relações, na relação com a minha esposa, na relação com a minha casa, na relação comigo mesmo, com meu cachorro, com meus pais, com meus amigos, com pessoas como você, né? Que a gente se conecta pela internet por ideais parecidos, né? E eu fiquei assim perplexo e depois eu mandei um comentário, né? Eu compartilhei com você na hora, eu mandei mensagem, falei: "Puxa, que vídeo legal, que bonito mostrar isso, né? A força do feminino dentro de um homem." Eu fiquei perplexo de ver diversos comentários falando o oposto, né? Que absurdo! Como assim um homem feminino? Isso, me conta como é que foi para você, né? Desde o momento em que você gravou e quis passar essa mensagem para as pessoas, até depois ler esses comentários das pessoas. Queria ouvir do seu ponto de vista, do seu universo, como é que foi isso para você?
Então, Renato, que bom que você foi do time dos que gostaram daquele Reels, porque aquele Reels eu fiz porque, de fato, o Coldplay veio para o Brasil, né? Eu nunca tinha assistido o show deles, eu não sou fã do Coldplay, eu não tenho uma relação com o Coldplay. Eles começaram a me chamar a atenção quando eles implementaram políticas de sustentabilidade nas turnês, que tem a ver tanto com a questão do resíduo, né? Dessa geração de resíduo, quanto o tipo de viagem que eles fazem, neutralização de carbono, geração de energia através das placas que eles colocam para as pessoas pularem, né? Então eu sabia do Coldplay por isso, assim. Eu não sou fã da música, não conheço muito, assim, sou muito desconectada do Coldplay. E aí eu recebi um convite do Chris Martin para conhecê-los depois do show. Eles convidam alguns ativistas para. Tem gente que convida celebridades, né? Eles convidam ativistas. Também convidam celebridades, mas convidam ativistas. E a gente fez uma ação do Menos um Lixo no show, que a gente colocou uma em parceria com a ONG do Léo DiCaprio, que eu agora esqueci o nome, que quem organizou não fui eu, mas falando sobre a questão da Amazônia, né? E aí fui assistir o show e fiquei muito impressionada como o Coldplay é uma banda que tem um feminino tão aflorado.
Maravilha.
Quando eu encontrei a pessoa que foi me receber já, né, para me entregar meus ingressos e para me entregar um bilhetinho da onde seria depois esse coquetel com a banda, a pessoa estava cheia de broche escrito love, né, amor. O próprio bilhetinho tinha um monte de love escrito. O show é uma grande viagem, assim. O nome do show, Music of the Spheres, remete a um trabalho de Pitágoras nas escolas iniciáticas. Não sei nem se você sabe desse trabalho dele, mas Pitágoras, né, foi para as escolas iniciáticas porque ele foi perseguido, falando sobre essa conexão com o divino e tal. E o show tem muito uma pegada do amor, da sensibilidade, né? Então, eu achei aquilo incrível. E a minha pesquisa de uns anos para cá, eu venho do ativismo, né? Assim, ativismo principalmente em relação ao meio ambiente, o plástico, a questão do plástico, né, no oceano. A partir disso eu despertei para outras coisas, e comecei sempre a investigação de por que a gente se vê desconectado da natureza enquanto espécie, se a gente é a natureza, e o que que a gente faz para se reconectar. E o final, assim, o cerne da questão desabrochou para mim quando eu escrevi meu primeiro livro, que é o Homo Integralis, Uma Nova História Possível para a Humanidade, quando veio muito nítido que só o feminino regenera, a polaridade do feminino regenera. Então, quando eu falei ali do Coldplay, eu estava falando dessa polaridade, Yin e Yang, né? Que já diz, né? Quando você fala Yin e Yang, ele fica menos, existe uma camada menor de preconceito. Mas ficou muito evidente que a gente vive numa sociedade muito machista, muito misógina e muito patriarcal. Então, o fato de você elogiar uma pessoa, porque para mim, um homem que tem um feminino desperto, um homem que tem um feminino equilibrado com o seu masculino, é o que a gente deveria buscar em toda a sociedade. Mulheres e homens, porque nas mulheres também o feminino está desequilibrado. E eu digo isso porque sempre fui muito yang. Então, o resultado de uma sociedade extremamente yang e masculina é um masculino desequilibrado e doente. Quando eu trago esse feminino e esse elogio ao Chris Martin, né, ao Coldplay, como uma banda feminina, isso mexeu num lugar, eu acho, das pessoas de muito medo de expressarem esse feminino, de muito julgamento em relação a esse feminino, de memórias, talvez, ancestrais, porque a sociedade patriarcal ela data de mais de 2000 anos, né? Ela não começou agora. Então, a gente vem com isso muito forte há milhares de anos, tentando eliminar tudo que é do feminino, tudo que gera vida. Então, as mulheres, né? A gente vê isso com as mulheres, a gente vê isso com a natureza, que são grandes geradores de vida, né? Grandes geradoras de vida. E eu acho que isso repercutiu dessa maneira. As pessoas, primeiro, elas não entenderam, porque elas não têm esse letramento no que é a polaridade feminina e masculina. Por conta da gente ver banheiro feminino e banheiro masculino, feminino é mulher, masculino é homem. Então, as pessoas, com muito pouco letramento, muito pouco aprofundamento, elas pensaram, estou falando que o Chris Martin é viado. Por quê? Se ele tem um feminino aflorado, ele deve ser gay, né? E gay, ser chamado de gay é um xingamento na sociedade. Nessa sociedade homofóbica, misógina, nessa sociedade machista e patriarcal. Então, percebe como está tudo deturpado? Primeiro que eu estava falando sobre uma polaridade. As pessoas entenderam como gênero. E mesmo as que entenderam, né, assim, desde pequenos, os homens que têm um feminino aflorado, quando são chamados de homens afeminados, eles recebem isso como um julgamento negativo, porque muitas vezes essas palavras são proferidas como um julgamento negativo mesmo, né? Tipo assim, viadinho, gay. Exatamente. Você é gay, você é viadinho e tal. Sei porque tenho muitos amigos homossexuais e eles todos relatam essa mesma coisa. Mas ele não tá falando de gênero, não tá falando, não tem nada a ver com essa agenda. Tá falando apenas da polaridade. E acho que as pessoas ficam muito incomodadas, porque, principalmente, as que ficam incomodadas são as que precisam olhar para isso profundamente. Porque ali foi um espelho de talvez elas nunca terem a possibilidade, terem tido a possibilidade de dar vazão, de extravasar o seu sentir, a sua conexão com o outro. Essa relação que vem do feminino, esse cuidar e manter a vida numa esfera muito ampla, que não é esse cuidado maternal. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre as polaridades, eu estou falando sobre a intuição, eu estou falando sobre as coisas que conectam a gente, né, com o todo, com essa agenda da vida. E eu acho que foi isso. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda vai precisar despir os nossos preconceitos, rever os nossos valores enquanto sociedade e ter um letramento maior no que é a polaridade, no que compõe a gente, como somos feitos, como somos, como funcionamos, sabe? Então, eu senti que repercutiu não da maneira como eu gostaria. Algumas pessoas, claro, entenderam, mas muitas não entenderam. E pior, mulheres falando, você está xingando as mulheres e xingando os homens. Assim, oi? Peraí. Primeiro lugar, eu não estou xingando ninguém. Segundo, eu estou ressaltando a importância da gente ser pessoas que se colocam em lugares, né, que têm um campo de visibilidade, que são vistas, dessas pessoas carregarem essa agenda pela mão, falarem de amor. Pô, tinha fada no show do Coldplay, sabe? Tinha, tipo, elementos, assim, cogumelos. Entendedores entenderão.
Bem cósmico.
Bem cósmico. Music of the Spheres. Inclusive, tinham planetas entrando, né? No final, pessoas carregando balões de planetas, assim. Conexão com o divino, feminino. E aí eu fiquei muito triste, assim, muito frustrada, na verdade. Mas é isso. O nosso papel, enquanto ativistas da regeneração, é que a gente chame a atenção das pessoas. Então, algumas vezes, a resposta é negativa porque mexe em lugares da sociedade que talvez ela não esteja ainda consciente, preparada, né, assim, para mexer. E tem que mexer agora.
Perfeito. E assim, Eu li em alguns conteúdos seus que você fala que você não é mais hoje a ativista do embate. Eu imagino que essa própria jornada que você está observando do como esse vídeo impactou as pessoas e como trouxe algo para elas refletirem, acho que você também passou por isso, como você falou que também já era muito young e de repente observou no seu feminino uma jornada de cura, reparação espiritual para você mesmo. Como é que foi essa jornada? Você me parece uma pessoa assim que encontrou, de certa forma, um sentir de que todos somos um. Né? Que
exatamente.
Consegue observar isso no planeta, nas pessoas.
Renato, assim, eu acho que eu sempre tive isso, porque quando eu tinha 10 anos de idade, a profissão que eu quis ter, a primeira profissão que eu manifestei vontade de ter, foi ser ecologista. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a natureza. E fui muito desencorajada a ser ecologista pela minha família. E também, depois que eu cresci, eu acabei fazendo faculdade de moda, sabe? Eu tenho uma coisa com a estética, com a beleza muito forte também. Fui fazer faculdade de moda, de administração, trabalhar com isso. Quando eu comecei a trabalhar com cultura, uma luz se acendeu na minha vida, assim. A moda não fazia mais sentido no meu coração. E aí, uma luz se acendeu nesse trabalho na cultura. Eu fui ser sócia de um festival que acontece em cidades históricas, o Mimo, que leva música, principalmente... No começo era muita música instrumental, mas hoje não só. E eu vivi cidades do interior, eu vivi relação, tudo gratuito, eu vivi relações com comunidades, coisas que eu não tinha tido a oportunidade. E, mais ou menos nessa mesma época, eu comecei um aprofundamento num trabalho espiritual muito, muito grande. Assim. Eu sempre tive uma relação com a espiritualidade. A minha avó é da Umbanda, eu fui criada, apesar de eu ter sido criada em colégio católico, eu fui criada com uma referência muito forte da espiritualidade, sabe? De você ter fé, de você rezar. Minha avó era uma grande rezadeira, ela era uma grande curandeira.
Que lindo, que demais.
E a minha avó me ensinou isso, assim, a valorizar isso, a valorizar, a respeitar os orixás, os santos, né? Porque tinha uma coisa muito desse sincretismo ali. E aí eu acabei começando a fazer trabalhos espirituais com ayahuasca. Tomei muita ayahuasca, né? E a ayahuasca, ela te dá uma redimensionada no todo, em você, no planeta e nessa conexão, assim. Eu acho que a ayahuasca é uma grande experiência de transcender. Eu sempre fui muito mental, muito racional. E quando eu me conectei com a ayahuasca, eu comecei a receber essas mensagens de trabalhar mais com o feminino. Depois eu fui pro ativismo, porque eu me conectei muito com o planeta e falei, cara, a gente precisa preservar a vida aqui. Então, o que me move? Me move que as pessoas se conectem com o planeta, com Gaia, com esse grande ser, esse mega organismo que é o planeta, que é Gaia, realmente nossa mãe, e como a gente vive desconectado, né, disso. E foi uma grande cura ao longo de muitos anos desse feminino, assim, né? Eu acho que ainda não estou aonde eu posso estar. Eu já estou num lugar que já me deixa muito mais equilibrada. A maternidade também contribuiu muito para isso, né? Eu tenho um filho, o Tito, que está com 1 ano e 8 meses. E realmente tem um despertar do feminino muito grande na maternidade, né? Desse amor incondicional que você realmente só sente quando você tem um filho. Não dá para explicar isso antes. E ainda mais essa conexão com o planeta, porque que planeta eu quero deixar para o meu filho? E aí eu sinto que eu comecei a perceber que esse ativismo do embate... A gente conseguiu coisas, né? Mas, assim, eu comecei a ver que ele... Basicamente, o que ficou muito evidente para mim foi... Quando você está no embate, você está colocando mais embate no sistema. Então, se você pensa de uma forma quântica ou de uma forma das leis universais herméticas, por exemplo, né? Aquilo que você dá, você recebe. Aquilo que você coloca no sistema volta para você. Então, se eu quero criar uma cultura de paz no planeta, de regeneração no planeta, talvez o embate não seja a melhor alternativa. Para mim, o embate hoje é muito importante, né? Eu gosto muito da Joana Macy, que é uma ecologista, muito conhecida pelo trabalho dela, que chama Ecologia Profunda, que ela fala que hoje tem 3 mãos ao mesmo tempo trabalhando no planeta. A mão do pare, para segurar a destruição, a mão da construção do novo e a mão de quem está idealizando e visualizando como pode ser essa vida no planeta, né? Quem está visualizando, quem está botando a mão na massa, quem está segurando. Durante um tempo, eu fui essa pessoa que estava ali nos segurando, no embate. Apesar de eu ter trazido sempre uma proposta, né? O copo já é uma proposta de transformação, já é uma proposta de ação, e não de só você ficar no discurso ou ficar parado. Então, eu acho que o ativismo do embate, ele ainda tem muita necessidade hoje no planeta, não só ambiental, mas no ativismo, né, o feminismo, esses movimentos que se colocam para frear o rolo compressor. Só que eu não quis mais me colocar nesse lugar. Então, eu estou escolhendo hoje servir a Gaia, servir ao planeta, servir a essa inteligência cósmica de um outro jeito, sabe? E aí coincidiu, e eu acho que não tem coincidência, né, assim, sincronicamente, a evolução da minha lente, né, da forma como eu vejo o mundo, se deu para identificar essa necessidade da gente regenerar o feminino, porque sem a regeneração do feminino não vai ser possível a regeneração planetária. É muito evidente isso, é muito nítido, porque a gente não pode esperar que a gente vai resolver o problema com a mesma lente que criou o problema. E a gente criou esse sistema destrutivo, que o capitalismo, a sociedade patriarcal, são sistemas destrutivos, que estão baseados, principalmente o capitalismo, em extrair mais do que o planeta pode regenerar, pela quantidade de pessoas que a gente tem e pelo lucro a qualquer custo, que é o que a gente vê hoje. Ah, existe uma outra forma possível de capitalismo? Não sei, talvez exista. Mas, assim, para a gente mudar o sistema de forma que o planeta se equilibre, e o meu foco é esse, o meu objetivo é esse, que as pessoas possam ter abundância, prosperidade, porque a maior parte das pessoas não vive bem nesse sistema, a gente tem que mudar a lógica. E a lógica por trás do sistema capitalista é a lógica patriarcal, que é a lógica da dominação e da separação. Então, se a gente não trouxer a visão, que é o masculino desequilibrado, em total desequilíbrio, se a gente não trouxer esse feminino para equilibrar e a gente tomar as decisões a partir de uma outra lente, de uma outra perspectiva, vai ser muito difícil, porque o que a gente vai criar para tentar corrigir o problema está na mesma lógica do problema. Vai criar outro problema daqui a pouco. Ou para resolver, vai beneficiar poucos e não vai dar conta da questão sistêmica. Vai olhar, continuar olhando de uma forma muito departamentalizada para o problema. Então, eu não acredito em outra saída hoje que não seja a gente regenerar esse feminino, sabe? Esse feminino em todas as dimensões do que isso abrange.
E teve algum ponto de inflexão onde você falou, cara, chega, eu vi em um post, inclusive, que está fixado aí no seu perfil, que você teve uma crise de ansiedade enquanto ativista, é isso?
Ah, eu tive algumas, assim, acho que o Bolsonaro e o Ricardo Salles causaram, assim, questões muito sérias, sabe? Tipo, uma foi quando o Bolsonaro ganhou a eleição, foi muito difícil, assim, porque quem é ativista já tinha entendido o que aquilo representaria, sabe? Depois, alguns momentos com o Ricardo Salles que, assim, foram muito difíceis, sabe? Ele conseguiu fazer coisas que a gente vai demorar muito para conseguir regenerar e para conseguir mexer em relação ao desmonte ambiental, em relação à mudança, né, de leis, em relação a passar boiada mesmo, o nosso agronegócio, essa bancada da destruição que a gente tem hoje, né, no Congresso. Então, esses foram pontos, assim, a pandemia, junto com o Bolsonaro, foi me trazendo um lugar que eu não conseguia mais ver as notícias no WhatsApp. E eu acho que o governo do Bolsonaro foi esse ponto, assim, porque foi gerando um acúmulo e assim, a população, né, no caso, a maioria da população que elegeu ele, nem entende a dimensão disso, não entende nem como é impactado na sua própria vida em relação a isso, sabe? E aí, quem entende tem que trabalhar por todo o resto. Então, os ativistas colocam nas costas um peso da sociedade como um todo. Porque todo mundo vai pagar coletivamente essa conta, mas quem está trabalhando para tentar resolver, minimizar o impacto, é meia dúzia de pessoas proporcionalmente. E aí começou a ficar muito difícil para mim ler os grupos de WhatsApp, porque diferente do leigo, da pessoa comum que está lá no seu dia a dia, eu entendia muito profundamente o impacto de cada uma das notícias que eu via no jornal, de cada uma das deliberações do Congresso, da bancada, cada uma das tomadas de decisão. Então, para os ativistas, assim, muitos tiveram questões muito sérias assim, no governo Bolsonaro, de saúde mental, de ansiedade, de entender o que está acontecendo. Porque, nesse caso, assim, quando você é ignorante, você não sofre nesse sentido, porque você não sabe. você vai sofrer depois, que vai te atingir também. Então, você só está escolhendo a hora de sofrer. Mas quem entende, está sofrendo antes e está tentando, de alguma maneira, trabalhar para resolver isso. E aí chegou um momento que eu falei, cara, mas assim, a gente não está conseguindo ainda coletivamente, porque a gente não vai conseguir mudar a lógica de um sistema inteiro, a gente precisa mudar a lógica de um sistema inteiro. A gente consegue pontualmente trabalhar pela Amazônia, pelos corais, né, pelas campanhas que a gente propõe, mas a gente está diante de uma emergência climática mundial, que todos os países têm colaboração, todos os países ricos, né? Os pobres, alguns, né? Os países mais pobres têm uma emissão menor, um consumo menor, um impacto menor. Mas é muito, a questão é muito complexa e muito sistêmica. Então, para a gente resolver uma questão complexa e sistêmica, a gente não pode partir dessa lente reducionista e linear, que é a lente do masculino, sabe? Então, começou a ficar muito difícil para mim. Eu falei, cara, assim, não estou conseguindo mudar o mundo como eu gostaria, né? Porque, assim, eu sou uma, mesmo que o Menos Unis tenha milhares de seguidores, a gente atinja milhões de pessoas, quem está olhando para isso ainda é minoria no planeta. A grande maioria não está olhando para nada, está ali no seu corre do dia a dia, né? Sem um julgamento do porquê, mas está, de uma certa maneira, alienada do que está acontecendo, sofre os impactos muito profundamente, mas não entende direito as causas, até porque existe também um projeto, né, das pessoas não terem educação, então conectar esses pontos todos de um sistema complexo é desafiador, né? Assim, a gente não está acostumado com essa lente de ver sistemas complexos, então começou a ficar e aí eu falei, cara, eu quero trabalhar na regeneração, eu não quero mais trabalhar no embate, porque eu já dei o meu 7 anos aí de ativismo, de agora está na hora de outras pessoas assumirem isso, sabe?
E o colocando no português, claro, assim, o que você falou assim, as pessoas não tinham entendido ainda o que isso significava, né, o Ricardo Salles, o Bolsonaro, colocando em palavras claras, assim, o que significou esse governo para a questão ambiental?
Significou uma destruição que a gente nunca tinha tido da Amazônia, tanto que a gente está vendo agora a seca que nunca aconteceu em 120 anos. Então, o que acontece quando a gente está falando de uma emergência climática, né? A gente está falando de um sistema que a gente não consegue mais prever o que vai acontecer. Por quê? A gente está vivendo um El Niño esse ano. O El Niño sempre se comportou de maneira XYZ. Quando você desequilibra o clima do jeito que a gente está desequilibrando, você não consegue mais prever o que vai acontecer. Então é isso, você tem uma seca que nunca foi vista na Amazônia, você vai ter quebra de safra em vários países, a gente teve esse ano de oliva, né, de oliveiras, né, de azeitona, na Espanha, em Portugal, e beleza, não vou comer azeite, vou comer óleo de coco, sei lá. Agora, e quando for no arroz da China e da Índia, que tem 2 bilhões de pessoas ali, quase 3, como é que faz? Então, em português, claro, o que aconteceu? Houve uma flexibilização das leis, a gente está destruindo o Cerrado, que é o manancial de água, é o berço das águas do Brasil, a gente está destruindo a saúde das pessoas, que acabou de ser publicado um estudo que o glifosato, que é um agrotóxico proibido em vários países no mundo, que aqui ainda é permitido, é um dos principais causadores de leucemia, que não existem níveis seguros de exposição ao glifosato, e a Anvisa diz que existem. A gente teve uma liberação de agrotóxico como a gente nunca teve antes, que no final das contas causa câncer nas pessoas e outras doenças degenerativas. Então, o que aconteceu com esse governo? Aconteceu uma destruição ambiental e você não recupera. Você tem uma noção, você destrói um dia, né, os hectares de floresta. Você vai demorar 20 anos, 30, às vezes 100, para recuperar aquela floresta com aquela qualidade. Então, o que a gente mais deveria estar fazendo agora é plantar árvore. Porque é a árvore que sequestra carbono, é a árvore que fixa carbono no solo. E a gente está destruindo a árvore. E ele permitiu uma flexibilização do crime, do garimpo. As águas da Amazônia estão completamente contaminadas de mercúrio e outros metais pesados. Então, assim, o que ele fez foi... Galera, todo mundo pode sair do armário, sabe? Se você quer matar, né, você é um grileiro... A gente viu um aumento de violência no campo que a gente não tinha há muito tempo. A gente viu um aumento da grilagem. E a grilagem, para quem está ouvindo, é roubar a nossa terra. Porque a terra pública é bem comum, é nosso. Então, quando a pessoa vai lá e grila a Amazônia, está roubando você. Você que está me ouvindo. Então, assim, não tem desculpa para isso, sabe? Além de tudo, é burro. Porque, assim, o agro destruindo a água, vai plantar o quê? Como? porque é uma visão de curto prazo, entendeu? O todo agro é mal? Não, todo agro não é mal. O agronegócio da bancada ruralista é, porque está destruindo o bem comum, que é o que é de todos, a água, o solo, as abelhas, para privilegiar meia dúzia. E, além disso, numa visão de curto prazo, porque eles arrendam as terras e depois eles devolvem aquela terra completamente destruída, com lençol freático completamente contaminado. Todos os estados do Brasil, o lençol freático está contaminado de agrotóxicos. Então, assim, sistemicamente, é isso. E o que aconteceu no governo Bolsonaro foi uma pisada no acelerador gigantesco em tudo isso que eu estou falando, entendeu? E um grande retrocesso. Um desmonte de política ambiental. Então, assim, antes o Ibama entrava lá, prendia e queimava os tratores que estavam fazendo a retirada ilegal de madeira. O Ricardo Salles mandou devolver o trator para os criminosos. Basicamente foi isso, entendeu?
Maravilhoso. Eu há 2 anos eu me mudei aqui para o Rio Grande do Sul, eu sou paulista, mas há 2 anos eu moro aqui em busca de uma vida mais tranquila. Tal. Eu moro numa cidadezinha agora de 25 mil habitantes. E eu fico assim alarmado com a facilidade que tem as pessoas de cortar árvore, de limpar as coisas, né? O terreno que eu moro hoje aqui é um loteamento, cara. Passa o trator destruindo tudo e ao invés de deixar, sei lá, né, as árvores só aqui, por exemplo, para a calçada, arranca tudo e planta depois palmeira, que nem é aqui do Rio Grande do Sul. Acho que é porque algum arquiteto, algum urbanista achou bonito que vive em Miami, vamos plantar aqui no Rio Grande do Sul também.
O meu
hobby tem sido plantar pinhão, né, araucária, que é a única árvore que eles não podem, né, cortar. Eu saio plantando araucária aqui, por aqui nos terrenos.
Plantar na cabeça das pessoas, entendeu? Pra ver se nasce algum fruto ali. Mas isso que você tá falando, assim, é em tudo, né, porque, por exemplo, agora a gente vai começar um processo de... Eu comprei uma fazenda para regenerar, uma fazenda que era de gado, né, em Minas Gerais, para regenerar, um projeto de regeneração. Um laboratório de regeneração, a gente vai ter agrofloresta, plantio de árvore e tal. E aí, assim, quando eu fui procurar a terra, eu falava com os corretores lá e eles falavam assim, ah, então você quer terreno sujo, porque terreno sujo é o que tem árvore. Terreno limpo é o que o gado destruiu. Então,
é
só por aí você já vê a mentalidade da desconexão. Limpo é o destruído. E a gente, né, tem essa coisa da higiene, da limpeza. Então, é bom. Bom é destruído. Como assim bom é destruído, né? Você vê o paradoxo de onde a gente chegou. E aí eu estava observando da última vez que eu fui para Minas, vários terrenos assim, que plantaram, até em Juiz de Fora, aquelas árvores, aqueles pinheiros assim, que tem desde baixo assim, as folhas, e vão ficando mais finos em cima, que são muito comuns na Toscana, por exemplo, sabe?
Sim, 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 sim.
Só que, gente... Que isso? Da onde se tirou? É isso, paisagista. Por quê? Porque o paisagista também está desconectado da natureza, mais bizarro, né? Porque
totalmente,
o paisagista trabalha com planta.
Totalmente, totalmente.
E aí importa espécies. E você fala, gente, e aí não planta nenhuma punk. Então a galera tem um monte de comida na floresta, não sabe o que tem, e planta coisas que não pode comer nos seus jardins. Poderia plantar um monte de coisa que pode comer, né? Por isso que eu falo assim, tudo volta para a lente como a gente vê o mundo. Porque... É essa cultura que a gente vai precisar transformar. Porque, se você perceber, você vê exemplos disso em tudo. Em tudo. A gente tem uma departamentalização de tudo. Na escola, no trabalho, na faculdade. Só que a vida, ela é sistêmica. Se você entra numa floresta, não tem departamento. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente raciocina de forma diferente da forma que é natural deste planeta... A gente vai produzir uma vida artificial. E aí, você tira todas as árvores do seu terreno e você vai ter que ligar o ar-condicionado. Você tem um país que ainda depende de hidrelétrica. Em secas extremas, a energia vai ser tirada da onde? Mas você poderia ter uma arquitetura que pensa termicamente, em eficiência térmica. E essa arquitetura, com certeza, manteria a árvore no terreno. Só que a gente não tem.
Constrói,
então, você sabe como
é a lente? Sim, é uma lente utilitarista que eu tô aqui pra explorar, não se pensa, né? Estão construindo agora, que eu tô falando, né? Estão construindo um prédio de 4 andares do lado aqui do meu escritório, muro comigo, né? Então, é o que você falou, não se existe uma inteligência no nível global, no nível, por exemplo, de prefeitura, para falar, poxa, vai construir um prédio aqui num bairro residencial? E aqui na cidade que eu tô, eu fiquei sabendo, depois que começou a construir, eu fui atrás, né, me inteirar, falei, puxa, porque estão construindo muro a muro comigo. E eu fui entender que aqui pode se construir até 4 andares em qualquer lugar da cidade, muro a muro, não precisa nem ter recuo.
Tipo Copacabana, que é uma ilha de calor, porque é um prédio colado no outro, não tem recuo e, não tem, e o prédio é colado, não tem circulação de ar.
Exato, uhum. Fê. E em Ipanema dá pra se entender, que já é um lugar que já foi muito explorado, né? Uma cidade grande já. Aqui é o lugar que eu tô, é tudo vazio, lotes, terrenos vazios, né? É, agora, não se, é o que você falou, né? Não se pensa a longo prazo, pensa-se a curtíssimo prazo. E hoje chegou um carregamento lindo aqui de madeiras, de Araucária, com uns nós, assim, uns pinos, mas tá sendo tudo utilizado pra concretar, né? Pra fazer a laje de concreto. São madeiras, árvores que estão sendo utilizadas utilitaristamente, né? Vai sujar madeira, vai sujar de concreto, depois acabou. Uhum. Né? Não se tem aquela honra da madeira. Né? Tipo, hoje vou usar essa madeira para construir um móvel, construir um armário bonito para minha casa, aquilo vai durar. Não, vou usar, vai descartar.
Porque não tem essa visão da sacralidade das coisas. A gente não honra a gente mesmo. A gente não honra a gente mesmo, em primeiro lugar. A gente permite... todo tipo de exploração, de destruição do nosso corpo. E não é pelo outro, não. Quando a gente escolhe se alimentar comendo um monte de besteira, por exemplo, porque a gente escolhe se alimentar comendo um monte de besteira, né? Assim, a maior parte das pessoas sabe que tomar refrigerante, por exemplo, faz mal à saúde. É muito açúcar. A maior parte da população sabe disso. Por que que você toma refrigerante? Por que você toma refrigerante todos os dias? É. Então, assim, a gente não olha para o nosso corpo como um templo que a gente deveria cuidar e preservar. Eu estou dando um exemplo bem trivial, porque, assim,
claro.
Independente.
Mas é o começo de tudo, Fê, é importantíssimo, isso é o começo de tudo. Eu vou pedir um cafezinho na padaria da esquina, vem uma colherzinha de plástico. Eu pego essa colherzinha, bato uma vez meu café e jogo no lixo, né? Esse plástico vai viajar quilômetros de distância, se não for bem destinado, vai acabar, sei lá, um pássaro comendo ele no meio do oceano. E a gente não pensa nesse efeito do todo, porque a gente não se vê parte do todo. Mas começa aqui, na colherinha que você está mexendo.
Começa em você, em como você cuida de você, em como você se olha e se honra. Como é que a gente espera honrar o outro se a gente não se honra? A natureza, então, assim, é um ente que ninguém sabe, ninguém viu, entendeu? Assim, tipo, na sociedade. Ou até, é muito paradoxal, porque tem até pessoas muito conectadas com a natureza num certo plano, né? E no outro, não. E tem uma coisa também que a gente precisa dizer, que é impossível hoje a gente viver de uma forma completamente sustentável, porque o sistema não é sustentável. Então, por isso que eu também parei de falar de sustentabilidade e comecei a falar de regeneração. Porque se a gente fala de sustentabilidade, a gente está sustentando a agenda da destruição e da morte. A gente está sustentando sistemas que causam destruição e morte. Cada ano o planeta entra no cheque especial mais cedo. O que, que é isso? Cada ano a gente usa mais recursos do que o planeta pode regenerar mais cedo. Então existe um instituto que é o Global Footprint Network, que faz essa medição todos os anos. E aí eles cada ano a gente chega mais cedo nessa data limite, que é a data que a gente poderia regenerar, para comprar coisa, gente. Não é que a gente está fazendo isso para distribuir melhor a renda, para que acabe a fome no mundo, para que as pessoas vivam de forma mais igualitária. A gente não está fazendo isso. Então, é isso, assim, sabe? Por isso que eu tenho falado tanto sobre essa questão da lente, da gente mudar a lente e regenerar o feminino. Porque se a gente perde essa conexão básica, a gente acha que tudo está a nosso serviço o tempo inteiro. Tudo é utilitarista. O Krenak fala muito isso, né? Tudo é utilitarista. Então, se tudo é utilitarista, tá tudo aí para me servir.
Servir a quem, né? Para quê? O meu lado, a minha sombra ou a minha luz?
E deu ruim, né? Vamos combinar. Tá dando ruim. Tá dando bom, não. Gente. Tá dando bem ruim.
Uma das coisas que eu vejo que mais tem efeito, pelo menos no meu trabalho, é ensinar as pessoas a conversarem com elas mesmas, né? Só para você ter uma noção da minha jornada, ela vem desse espaço de observação do meu universo interior, né? De descobrir esse universo que existe dentro de mim e depois estender a mão às pessoas para que elas possam também descobrir que existe esse universo, dar as mãos para ele e entender como que você pode se empoderar da sua vida. E eu percebo que a gente está o tempo todo agindo no automático, no ego e na sombra. E a gente despeja a nossa sombra no mundo. Porque, na verdade, quando a gente joga o nosso lixo de forma não consciente... E lixo, vamos lá, vamos falar do lixo físico, do acolhimento de plástico, mas também das palavras ditas para ferir, né, o nosso lixo emocional, o nosso lixo espiritual. E quando você recupera a consciência desse seu espaço, você começa a atuar na luz no mundo, as coisas acontecem de uma forma diferente. Você tem uma relação com a natureza diferente, você tem uma relação com as suas emoções diferente. Inclusive, né, a gente perdeu essa conexão de entender que a natureza é o espaço onde a gente recicla as nossas emoções. Onde a gente ressignifica os nossos traumas, a gente ressignifica as histórias que a gente passou. Né? Hoje de manhã atendi uma cliente que ajudei ela, né, numa jornada com ela mesma, para ela, por exemplo, entregar a cobrança que aconteceu lá quando ela tinha 6 anos de idade, da mãe dela, entregou essa cobrança para a cachoeira. Porque entendeu que a cachoeira dentro dela tinha esse poder de lavar as emoções. Né? Mas a gente não tem mais essa coragem de olhar para as emoções, essa coragem de olhar para o espírito, ao invés disso a gente joga a matéria, o físico, e destrói a nossa realidade aqui no 3D.
Exatamente. E não é, gente, que a gente vai ser perfeito, não, sabe? Porque também, às vezes, as pessoas idealizam o ativista, idealizam você, Não, a gente também tem lixo, a gente também tem sombra, eu ainda produzo um monte de lixo que eu não gostaria de produzir, mas o tempo inteiro o pensamento é como eu posso servir melhor a esse coletivo? Como eu posso evoluir os meus padrões, as minhas crenças, as minhas limitações, sabe? E não é uma busca de ser perfeito, é uma busca de estar cada vez mais íntegro, ser você, sabe? Íntegro e integrado. Porque é isso, assim... Você precisa aceitar a sua sombra, integrar ela, porque ela não vai sumir. E você também, se você declara guerra contra ela, é a pior coisa que você vai fazer, porque, né, a gente está o tempo inteiro declarando guerra contra as coisas. E a gente tem que começar a declarar paz em relação às coisas, né? Então, a natureza tem um poder enorme de fazer a gente se regenerar, inclusive energeticamente, porque agora a ciência mostra, né, que você vai tomar banho de floresta, que você entra na floresta, os íons, né, ali aquela coisa, o cheiro de tudo ativa em você um lugar de equilíbrio do seu corpo. Quando você bota o pé no chão, a mão no chão, você troca com a terra e libera energia ali e se equilibra, né, o que eles chamam de grounding. Então, assim, é metafórica e fisicamente, literalmente mesmo, né, assim. Só que se a gente vive em apartamento, pisando no concreto, de sapato, o tempo inteiro, como é que a gente faz? Né?
Eu faço uma crítica bem forte a isso nas minhas palestras, nos meus treinamentos. Eu geralmente mostro assim... Cara, onde está o problema, né? Você me fala, onde está o problema? O problema está em você achar que está tudo bem o tempo inteiro. O problema está em você comprar esse pão no mercado, né, que vem no saquinho, e você chamar isso de pão.
Uhum.
Comprar esse leite que é R$3 e dura um mês na sua geladeira e você chamar isso de leite. Uhum. Eu fico louco quando eu vou num restaurante, eu peço um suco de laranja, só tem de caixinha. Eu falei, tá, então eu sempre falo, isso aqui não é suco, você sabe. Daí as pessoas me olham, Pô, eu pedi suco pra você, eu não pedi um corante com açúcar.
É, um processado encaixotado com açúcar, né?
Né? Mas até a indústria se apropria desses nomes, né? Isso é o suco, isso é isso aqui, isso é aquilo ali. Então o problema começa quando faz isso, e aí você ingere esses alimentos, chamando isso de suco, chamando isso de água, você vai movimentar o seu corpo fazendo uma esteira, encaixotado, olhando para baixo, no celular ainda, faz uma academia, né, empacotado, ao invés de simplesmente sair para correr, andar com o seu cachorro lá, morrendo de depressão, gerando câncer, os cachorros cheios de câncer, cheios de doença, né, porque as pessoas não passeiam com seus cachorros, elas não andam com seus cachorros, elas têm medo de caminhar, né, porque tudo é perigoso. E a gente se encaixota cada vez mais.
Tudo é perigoso, Renato, porque se você olha nos Estados Unidos, as pessoas não acham nada perigoso, porque
pois
elas não têm
a mesma coisa. Violência
aqui. E estão também cada vez mais sedentárias, não fazem nada, né, assim, níveis de obesidade muito grandes, assim, e problemas de saúde seríssimos pela falta de exercício físico lá nos Estados Unidos.
Você tem razão, na cidade aqui, 25 mil habitantes, quase não tem violência, todo mundo enclausurado.
Exatamente. Eu acho que não é sobre isso. Eu acho que é sobre a gente ter perdido a conexão com o movimento. Perfeito. Sabe, o nosso corpo só fica bem se a gente se movimenta, com estar ao ar livre. Assim, eu acho que o celular, ele tem algumas vantagens, mas eu tenho pensado cada vez mais, se a gente bota na balança a vantagem e a desvantagem, até que ponto é mais vantagem, né?
Poxa, claro, saber usar. Por exemplo, a gente está transcendendo o tempo e espaço para estar falando aqui do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, né? Isso é fantástico, a gente está aqui se conectando, isso é um bom uso da tecnologia. Agora, ficar o tempo todo lá, para quê?
Exatamente. E aí se desconecta da vida. E aí você vê, eu ando muito de bicicleta aqui no Rio, né? A bicicleta elétrica é o meu meio de transporte. Então, quando você está na bicicleta, obviamente você não está no celular. Senão você bate, cai e morre, né? Basicamente. Então, assim, não dá. E aí, quando você está na bicicleta, fica muito evidente isso, quanto as pessoas só andam com o celular na mão. Até porque você o tempo inteiro cruza e quase atropela a pessoa porque ela não está vendo para onde ela está andando. Ela literalmente não olha para frente. Ela está andando com o celular na mão, assim, com o pescoço abaixado, naquele automático zumbi. Então ela está presente, mas ela não está presente. Tem me impressionado muito isso do celular, quando você vai num restaurante e está um casal e os dois no telefone. E um grupo de 8 pessoas, todo mundo no telefone. Então, se agora eu chego no celular, as pessoas falam cardápio eletrônico, né? QR Code. Eu falo, não tem um cardápio físico, aquele de antigamente? Eu não quero ter mais uma tela na minha vida, sabe?
Eu também, né? Poxa, eu tenho escritório aqui em casa, né? Tô trabalhando, faço muita coisa online, como você também. Aí chego no restaurante, eu quero curtir, né? Quero espairecer. Aí o cara me faz olhar pra tela. Eu sempre faço esse ativismo nos restaurantes. Falo, gente, considera um cardápio, é muito mais prazeroso. Eu tô aqui pra ter um movimento. Mas às vezes as pessoas esquecem da experiência, né? Do toque, dos sentidos. Que faz totalmente a diferença. Eu costumo dizer assim que... acho que nunca ninguém na minha vida eu ouvi falar, tipo, nossa, um QR Code, que fantástico! Eu não acho nada de fantástico num QR Code, pelo contrário. Nossa, eu vou conseguir experienciar uma realidade aumentada? Não vou, desculpa, obrigado.
Até já participei de experiências de realidade aumentada muito legais, assim, mas é aquilo, tem que ser 10 minutos, não pode ser, então agora a nossa vida vai ser realidade aumentada, sabe? Claro, que também é outra pira de quem está ganhando dinheiro com isso. A gente tem sempre que se perguntar hoje em dia isso, sabe? Isso aqui está a serviço de quem? Quem está ganhando com isso? Né?
E isso traz um ponto de conversa, né? Trocando, mas nem tanto, que eu acho bem interessante tocar, Fê. A gente falou bastante da luz e da sombra. Eu estou observando muito essa questão hoje em dia do dinheiro, da luz e da sombra do dinheiro, que é muito fácil, né, você entrar nesse modo do capitalismo selvagem para fazer dinheiro à custa da natureza, à custa da saúde, à custa de si mesmo. E eu vejo cada vez mais assim, amigos, pessoas conectadas, Jedi, né, que estão aí lutando pelo planeta, lutando por si mesmos, mas você entendeu, né, fazendo diferente, né, prosperando na abundância. E vendo também o dinheiro surgir de uma forma muito próspera e feliz, né, nesse círculo virtuoso. Você tem observado isso? O que você tem observado nas empresas que tem feito de diferente? Como que você acha que a gente pode ajudar, como um todo aqui, a audiência do podcast, você, eu, todos que estamos nessa observação diferente do planeta, como a gente pode fazer essa roda virar de outra forma?
Olha, Renato, essa pergunta é uma pergunta... Não sei exatamente o que te responder. O que que eu tenho visto? Eu tenho visto que esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, para a maioria das pessoas, assim. Um ano economicamente, assim, até... corrigindo, desde a pandemia, eu acho que a gente não recuperou ainda, para o todo, uma prosperidade. Acho que algumas pessoas, algumas empresas e aqueles indivíduos mais ricos ficaram muito mais ricos, que é muito bizarra essa lógica. Acho que existe cada vez mais uma participação no mercado de empresas mais conscientes, de empresas B certificadas, de empresas... Eu vejo, por exemplo, o movimento B, a gente é uma empresa B, que é esse movimento, né, de empresas que geram benefícios no mundo A gente é uma empresa B certificada, eu vejo crescerem as empresas B certificadas. Eu vejo pessoas questionando cada vez mais essa lógica, saindo de multinacionais, não querendo mais trabalhar com coisas que trabalhavam anteriormente. Mas vejo que ainda é uma transição, porque eu acho que algumas pessoas ainda não conseguiram viver nessa abundância, sabe? Nessa coisa do dinheiro. E vejo que as pessoas, assim, se você pega as pessoas que mais vendem, por exemplo, no Hotmart, no marketing digital, que é uma coisa que comecei a estudar, se você pega um dos caras que mais vende hoje, que eu até esqueci o nome dele, ele vende uma proposta de uma vida épica, que você não precisa nem fazer faculdade, e que as mulheres vão estar a serviço, e você vai ter carros milionários, e trocar de carro a cada ano, e trocar de celular 2 vezes por ano. Eu acho bizarro. Eu acho isso, assim... Eu acho bizarro isso, e acho bizarro esse ser um dos caras que mais fatura na internet, no marketing digital. Então, como você toda falou...
E abre um parênteses, né? Toda construção de autoridade que tem que tirar foto com a Lamborghini, tirar foto com o carrão, porque esses dias eu vi uma dessas pessoas também do tipo, ele vende um espaço melhor com a família, né? Mas antes de mostrar a filha dele no celular, ele mostra a Lamborghini. Ele mostra a Lamborghini e depois mostra a filha.
Exatamente. Então...
Fecha parênteses, desculpa, não queria te interromper.
Exatamente. Então, assim, o que são os valores e os códigos destas pessoas, né? Como é que a gente vê uma Shein crescer, essas empresas que não têm responsabilidade nenhuma, né? Assim, socioambiental, faturarem milhões. Quando acabou a pandemia, né? Quando abriu na pandemia na França, aquela fila na Zara. Eu acho tudo muito bizarro. Por quê? Porque eu acho que as pessoas estão muito perdidas. Então, o que eu sinto é que algumas pessoas... O dinheiro também tá sendo visto na luz e na sombra, e ele está... E é isso, assim, a gente está conseguindo ver, eu acho, muito sem véus, assim, os valores aos quais esse dinheiro está servindo, entendeu? Assim, então, eu sinto Maravilha. Que existe um aumento, sim, do nível de consciência, das marcas conscientes, das propostas, por exemplo, de... cosméticos limpos, de produto de limpeza sem plástico e limpo, eu vejo que tem um aumento dessa consciência do consumidor. Ao mesmo tempo, ainda tem uma necessidade muito grande das pessoas de se sentirem reconhecidas pelo status, sabe? E um status demonstrado a partir de coisas que elas têm e não do que elas são. E isso é uma armadilha muito grande, porque... Ao mesmo tempo, a gente nunca teve níveis de ansiedade e depressão tão grandes no planeta, né? Então, a gente vê que essa ascensão do ter também está conectado a um desequilíbrio mental gigantesco. E aí, é isso, assim. Esses influenciadores também sofrem de burnout e, né, pessoas que, teoricamente, têm ali milhões...
São gente como a gente.
São gente como a gente. E aquilo não é o que realmente... traz essa paz espiritual, sabe? Então, o dinheiro, ele tá... Eu não sei, assim. Eu acho que foi um ano difícil para muita gente. Eu tenho conversado com muita gente sobre isso, financeiramente. Então, não quero nem tirar esse ano específico. Sinto que tem um movimento de consciência, mas sinto ainda que... ele ainda é muito sedutor, no sentido de... sair do... atender as minhas necessidades, né, que para cada um é diferente, para ostentação, ganhar esse dinheiro a qualquer custo e ostentar, entendeu?
Perfeito.
Acho que tudo está aumentando.
Total. E essa que você mencionou da pandemia, existe também, eu observei um reflexo de querer botar para fora, é sempre assim, acho que um dos maiores problemas do ser humano, né, é tentar buscar no mundo exterior aquilo que falta no mundo interior, aquilo que ainda não se preencheu. Né, espiritualmente, de virtude, que nem você falou, né, o dinheiro estará a serviço dos seus valores, da sua virtude, não do ego, da escassez, do medo. Mas, assim, esse movimento de tentar buscar no mundo ferozmente, gananciosamente alguma coisa para dizer que você é aquilo, para falar que você é bem-sucedido porque você tem um carro XYZ, né, ou porque você mora onde, sei lá o quê, né? E falando da pandemia, eu observei esse movimento, assim, não só no círculo de amigos, mas num geral, né? Esse movimento de, tudo que eu deixei de viver na pandemia, eu quero viver em dobro agora. Então eu quero viajar, quero fazer, quero acontecer, a gente vê. E a gente vê isso acontecendo num movimento de sombra, né? Por exemplo, empresas como a 123 Milhas, que é o escândalo que fez, né? Que está a serviço de um capitalismo selvagem, de alavancagem de dinheiro para fazer dinheiro, não de servir ao seu consumidor, não de fazer as pessoas terem uma boa viagem para alimentar o seu espírito, mas pelo consumo de que todo mundo viaja para a Europa, eu também quero viajar, né? Mais ou menos nesse sentido. E eu fiquei pensando e observando, né? Eu falei, poxa, que bem danado que a pandemia fez pro ser humano para poder, não tô falando do aspecto, claro, das mortes, de tudo isso, mas do aspecto de voltar-se para dentro para refletir. Deixa eu refletir de como eu tô levando a minha vida, o que eu posso fazer diferente para frente, né? Tem um documentário muito legal do David Attenborough na Apple TV que fala, inclusive, dos reflexos ambientais positivos que a pandemia trouxe pro planeta, né? Sem a intervenção humana. Então eu fico pensando, poxa, cadê tudo isso que a gente aprendeu, né? Será que as pessoas já esqueceram? Será que a gente já esqueceu tudo isso que a gente aprendeu nesses momentos de reclusão, de meditação, de contemplação?
Eu acho que algumas pessoas esqueceram, eu acho que outras não encararam esse momento como um momento de contemplação e meditação. A grande maioria, eu acho que não encarou. Eu acho que encarou como um grande medo, foi um momento de muita ansiedade, de muita, né, porque... as pessoas ficavam em casa, então elas ficavam vendo televisão e a televisão só noticiava as mortes e o medo, né? Porque a mídia é a agenda do medo, o medo vende, né? A pessoa fica paralisada ali vendo, então basta você ligar a televisão à tarde em qualquer canal aberto. É só desgraça. E aí fica assim, uma hora na perseguição do bandido que não sei o quê, tipo, não tem nada mais interessante para montar, para mostrar. Isso você está incentivando as pessoas a serem que é fazerem o quê? Então, eu acho que poucas pessoas tiveram essa capacidade, oportunidade, desprendimento, vontade de olhar para a pandemia como um momento de reflexão. Porque acho que muitas ficaram sem grana, passaram muito perrengue, perderam pessoas. E aí, eu acho que elas não conseguiram. Por outro lado, é isso. Planetariamente, a gente teve um momento que a gente poderia... repensar, porque as coisas não estavam disponíveis, e valorizar coisas que realmente fizessem sentido, né? E eu acho que a gente rapidamente perdeu essa oportunidade, assim. Então, eu não sei, eu também me pergunto muito isso, assim, porque até na hora que eu estava terminando o livro, eu terminei o livro na pandemia, né? E eu fiquei pensando, cara, que oportunidade que o coronavírus veio dar pra gente, porque ele foi muito suave perto do que a emergência climática vai dar. Muito suave. E quem não entende isso pode estar pensando, ah, como é que você está falando isso? Espera mais 5, 10 anos e lembra do que eu estou falando.
Com certeza, Fê. Eu observo muito a questão dos elementos, né? A gente tem 5 elementos primordiais no mundo. O éter, o ar, a água, o fogo e a terra. A gente vê aí o coronavírus, ele atacou o elemento ar, né? Então, a gente já estava passando... por uma epidemia de ansiedade e depressão, ainda passa, né? Então, ou seja, o elemento etérico da saúde mental já está se movimentando a favor disso. A gente recebeu o coronavírus para movimentar essa questão do elemento ar. Agora a gente vê esse ano muito a questão da água, né? Não sendo apocalíptico, não falando, mas é observar o movimento dos elementos, né? O elemento água, quem sabe o próximo seja o elemento fogo, né? E já está tudo se degradando, elemento terra, fogo e tudo mais. Como a gente pode observar essa dança dos elementos e ver o que elas têm a dizer pra gente.
Você está pedindo uma coisa bem complexa, né, Renata? Assim, observar a dança dos elementos... Adoraria que a humanidade conseguisse fazer isso.
Total. Porque esses elementos... A gente é composto desses elementos, né? Tá aqui dentro da gente.
Total. Tudo é composto disso, né? Tudo que é natural é composto disso, né?
Maravilhoso, Fê. Fantástico. E indo para os finalmente da nossa entrevista, como é que foi essa jornada de escrever o livro? Tô super curioso. Eu fechei meu livro, o trabalho de quase 10 anos, na semana retrasada. E, olha, nossa, que gostoso que é, né? Como é bom escrever, servir esse canal. Como é que foi para você essa jornada?
Nossa, foi uma jornada muito transformadora. Assim, porque quando eu recebi o convite para escrever o livro... Inicialmente, o convite foi para eu escrever um livro de dicas. E aí eu pensei, não faz muito sentido eu escrever um livro de dicas, porque o Menos no Lixo já é a dica, já tem as dicas, está tudo lá disponível de graça, por que eu vou escrever um livro? E aí eu fiquei pensando, mas que história é essa que eu gostaria de contar para a humanidade? Porque o que a gente veio falando aqui, né, muitas informações difíceis, duras, né? Um momento planetário muito desafiador para o planeta e para a gente. O que, que eu quero contar? O que, que eu quero escrever? E aí eu resolvi escrever uma história possível positiva para a humanidade, que ainda é possível. Então, eu comecei a pensar que eu não queria mais trazer... Os livros ambientalistas são muito difíceis de ler, porque eles são muito apocalípticos. E apocalípticos porque a gente vai precisar transformar a forma como a gente vive no planeta, mesmo. E são realistas, isso que é o pior. Não é ficção científica, né? E aí, não engaja. E eu também comecei a perceber que quando a gente só fala do problema, as pessoas não se engajam na solução. Porque o problema é muito grande. E aí elas pensam, cara, para que, que eu vou me mexer se não vai mudar nada? Então, eu decidi trazer para as pessoas de novo o componente do sonho. Porque eu acho que no fundo, o que move a humanidade é o sonho. Não é o racional. Se fosse o racional, a gente já teria saído da emergência climática, porque foi anunciado em 1972 que a gente viveria isso. A gente está em 2023 e a gente só botou o pé no acelerador. Mas o que, que era o sonho da humanidade nesse período? A gente trabalhou para esse sonho era o sonho da acumulação. Será que a gente pode viver o sonho da regeneração? Então, a minha ideia foi trazer histórias inspiradoras no Homo Integralis que contassem sobre esse sonho da regeneração. E pessoas que já estivessem fazendo isso, porque o exemplo inspira muito. Você sai do campo teórico, tem bastante teoria no livro? Tem. Mas é uma visão propositiva, de esperança, né? É positiva e com exemplos de pessoas que já estão fazendo, de projetos que já estão acontecendo, de cases de sucesso, para que as pessoas olhem para outras pessoas e vejam que é possível fazer. E cases dos mais variados, né? E com níveis de... com tipos de pessoas muito também diversas. Então, tanto relacionada a que país elas moram, qual é a renda delas, o grau de escolaridade, gênero, tudo isso, para que a gente tenha exemplos e a gente não pense que só pode fazer a diferença quem é rico ou só pode fazer a diferença quem estudou, ou só pode fazer a diferença. Não. Em todos os lugares do planeta tem muitas pessoas fazendo a diferença. É que a gente não joga luz para essas pessoas. A gente joga luz para o bandido, a gente joga luz para o crime, a gente joga... porque isso é o que vende na mídia. Só que tem um monte de gente fazendo um trabalho literalmente de formiguinha para transformar os seus entornos. E eu queria jogar luz nessas pessoas no livro, trazendo uma história propositiva. Então, primeiro, eu quis, eu mesma, mudar de uma lente do copo meio cheio, meio vazio, para uma lente do copo meio cheio. Tanto que eu criei até um podcast com 3 episódios, que é o Copo Meio Cheio, que teve uma temporada, que foi a prévia do livro, foram assuntos que eu já estava pesquisando para o livro. Eu fiz uma pesquisa profunda dessas histórias, então me deparei com histórias maravilhosas, incríveis. Foi um processo de me conhecer muito, e o final foi muito revelador, quando veio para mim, porque durante o livro inteiro eu ficava pensando, gente, tá bom, mas e aí? Por que, que a humanidade está desconectada? Por que, que a humanidade se sente desconectada da natureza? O que está acontecendo? E aí ficou muito evidente para mim que a desconexão primordial é interna, entre as polaridades do yin e yang, do masculino e do feminino. Então, a partir do momento que a gente desconecta interno, a gente desconecta fora. Porque assim embaixo como em cima, assim dentro como fora, né? Leis herméticas, de novo voltando para as leis herméticas, que são as leis universais. É isso. Então, me trouxe esperança e me trouxe essa revelação assim, de que meus próximos passos seriam para ajudar a regenerar esse feminino no planeta. Porque em um tweet, assim, o que o livro me mostrou foi que só o feminino regenera. E a gente vai precisar trabalhar ativamente para esse feminino, que nem... quando a gente quebra uma perna, que a gente precisa fazer fisioterapia nela, porque ela ficou parada há muito tempo, então ela perdeu a força. É a mesma coisa com o feminino. Ele foi tanto tempo... tentaram tanto tempo extinguir isso, né, nas pessoas, nas mulheres, na natureza, toda a polaridade do feminino, que a gente vai precisar fazer fisioterapia agora, sabe, para regenerar. Então, foi um processo, assim, difícil, porque escrever um livro é desafiador, né? Você se visita muito, você olha muito para você. Então, assim, não foi um processo simples, mas foi muito transformador. Então, eu sou muito grata a esse livro e ao feedback que eu tenho com o livro, porque todo mundo que leu fala, cara, é muito transformador, as pessoas choram, elas se emocionam. E elas falam sobre a visão da esperança, tá? Elas falam, olha, você devolveu a esperança, porque também é um pouco sobre isso, né? A gente vai se engajar na esperança. A gente tem que se engajar. A gente não pode mais se engajar pela dor ou pelo sofrimento. Assim. A gente tem que se engajar para construir algo que dê esperança para a gente, para que a gente não precise só se engajar pela dor e pelo sofrimento. A gente também precisa mudar a lente nisso daí.
A gente pode se engajar pelo pulso de vida em si, né? Pelo pulsar da vida.
Exatamente.
Que é a coisa mais linda do mundo. Que lindo.
Exatamente.
Isso. Eu sou... Meu livro fala exatamente disso também, acho que a gente é parceiro nisso, de trazer essa missão, essa visão para o mundo. Tá? A experiência espiritual que transformou minha vida foi no meu único ritual de ayahuasca, que eu vi minha alma feminina. Né? Eu transpassei tudo, eu cheguei num ponto assim do zero absoluto do universo, né? Onde eu pude... ver e sentir, não só ver, né? Não só racionalmente ver, mas sentir lá na profundeza do meu coração, que somos todos um, que minha alma era feminina e ela era vibrante, ela pulsava energia, que é essa grande força do feminino que eu abafei tanto tempo na minha vida, que ela tava louca para sair para fora e mostrar a missão no mundo, né? Isso é a coisa mais linda.
Que lindo. Nossa, que lindo, então, que potente, né?
Claro, e essa é a nossa história, né? Enquanto a gente tá agora nessa era junto aqui, né? Passando por esses perrengues juntos, porque essa é a nossa lição.
Exatamente.
Que a gente tá aprendendo aqui. Que lindo que você tem. Exatamente. Um livro falando disso. Eu vou ler hoje já, vou comprar hoje já e vou ler.
Olha, espero que você goste.
Tava super curioso já, mas agora você falando, você me vendeu já.
Boa, tomara que eu venda também pra quem tá ouvindo a gente, porque assim,
sim,
realmente,
sim.
Esse livro é transformador, vale a pena, é um livro que traz esperança, assim. E foi escrito com essa vontade genuína no meu coração, sabe? De fazer com que as pessoas possam voltar a sonhar, sabe?
Fê, eu assino embaixo de tudo que você falou, porque também eu comecei a escrever meu livro querendo escrever uma distopia abundante e regenerativa positiva, né? O meu é um sci-fi de distopia regenerativa positiva, porque eu só vi assim desgraça, Matrix, Avatar, é só porrada, porcaria, destruição... E é o que você falou, cara, a gente precisa de novas histórias, a gente precisa se inspirar pelo sonho positivo, pela alegria, pelo amor, pela verdade, né? Chega disso, chega de sofrer, até mesmo no nosso momento de entretenimento, a gente pega um livro, um seriado pra sofrer mais.
E tem uma coisa muito poderosa dessas histórias, Renato, que é que se a gente só vê distopia, a gente vai construir um mundo que é distópico negativamente. Se a gente vê positivo, a gente vai construir positivo. A gente caminha pras referências que a gente tem. Então, se a gente acha que de qualquer jeito ferrou, a gente vai trabalhar para ferrar, entendeu? Se a gente acha que, cara, tem como regenerar, a gente vai trabalhar para regenerar.
Perfeito. E a arte que inspira esse espaço, porque é a arte que vai conectar com o nosso subconsciente e fazer a história ser escrita diferente, né? Não adianta nada a gente continuar tendo artistas que continuem a escrever, né, tipo, essas distopias. Não adianta. A gente tem que ir para frente.
Coldplay.
Maravilhoso, Fê.
Aí,
Coldplay, all Coldplay. Exatamente. Criar arte para regenerar.
Exatamente.
Maravilha, Fê. Que prazer profundo de alma falar com você. Tô super feliz. Que bom que deu certo depois de tanto tempo, né, que a gente tá marcando.
Ai, que bom que você não desistiu de mim, porque tava um momento voltando da licença maternidade, voltando a trabalhar. Imagina as
difíceis,
assim, mas que bom que você não desistiu de mim, porque foi ótimo o nosso papo.
Tudo na hora certa.
Quando você lança o seu livro?
Meu livro, ele... De 2 a 6 meses, vai, mais ou menos.
Ah, ainda demora um pouquinho.
Sim, eu tô na edição final. Ele tá
legal.
Na V3, né? Acho que a V4, no máximo, vai lançar.
Me avisa.
Aviso, com certeza. E pra fechar, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar pro pessoal que tá ouvindo a gente? Alguma coisa que você tá... que está no seu mundo, de repente, na sua relação familiar, alguma coisa no seu trabalho, algum livro que você leu esses dias, algum seriado que você assistiu, que te tocou, que você está pensando, refletindo? O que está no seu mundo aí que você gostaria de deixar de mensagem para
a pessoa? Eu tenho pensado muito assim que cada vez mais eu sinto que a gente é capaz de fazer a diferença e que a natureza ensina muito. Então, que a gente possa estar mais tempo na natureza, né? Que a gente possa, porque ali tem um ensinamento profundo que passa de um jeito subconsciente, inconsciente, molecular. Então, quanto mais a gente se aproximar da natureza, mais a gente vai se regular e mais a gente vai conseguir ouvir esse chamado de Gaia. Então, é o que eu tenho cada vez... Assim, já faço isso muito, né? E é uma prática e um hábito que eu, espero muito que as pessoas tenham. Saiam dos seus celulares e vão pisar na terra, abraçar a árvore literalmente, observar, ver os pássaros, ver a formiguinha. E eu acho que com a maternidade, né, o Tito, é muito isso. Então ele está ali vendo a formiguinha, a aranha, a folhinha, as pequenas coisas. Então a gente está andando na rua e vê um caramujo. Aí para olhar o caramujo, aí ele fica lembrando o caramujo vários dias. Mamãe, o caramujo, o caramujo. Então, sabe? É isso, entendeu?
Incrível, Fê. É isso. Eu ouvi um podcast com o Jack Johnson, sabe? Ele é um cantor fantástico, né? E tem um podcast com o Rick Rubin, posso até te passar, que ele tava contando como a relação dele com a esposa é muito fantástica na vida dele.
Eu conheci ele. Ela é incrível.
Ah, que incrível. Ele é incrível.
Porque ele também foi defensor da campanha Mares Limpos da ONU, que eu também era defensora. E aí a gente conheceu aqui no Brasil num show, e depois eu tive um papo enorme com a mulher dele lá em San Diego. Eles são incríveis.
Isso, exato. Eu tava ouvindo isso, ele falando desse trabalho que ele faz. Ele falou assim, cara, eu percebi num momento que me assombrou tanto a poluição dos oceanos, que eu percebi que nem você, né? Eu precisava parar de só falar contra. Eu passei a entender que eu e minha esposa tínhamos que aqui no Havaí fazer campanhas para mostrar para as crianças o quão foda a natureza é, para elas estarem na natureza, para elas viverem a natureza, para elas criarem amor pela natureza. Que não adianta eu falar isso, é tipo, ah, vai lá, para de usar canudo, para de usar isso aqui, para... não adianta, vão lá, desfrutem da natureza, sintam o amor que eu sinto pela natureza e vejam que é isso que vale a pena. É isso aí, né? Tipo, incrível, que bom que você conheceu ele aqui, foda.
Não, ele tem maior energia, é super simples, ele lá sentado no chão, no corredor, sabe, assim, na conferência que a gente foi, da ONU, quando eu gravei o Mares Limpos, a esposa dele até tá na série. E eu também tenho uma entrevistinha dele com ele no Menos um Lixo, quando eu fui nos bastidores de um show. Mas agora, né, o Tito está entrando na escolinha, meu filho, né? E aí foi muito isso, assim, eu moro no Rio de Janeiro, uma cidade grande, né, com poucos espaços de escola na natureza. Mesmo que o Rio seja uma cidade com natureza. Então eu estava falando com meu marido, falei, Wagner, assim, a gente precisa achar um lugar que o Tito possa brincar na natureza, aprender com a natureza. E aí a gente achou, né, que é o Espaço Pomar, que é um lugar incrível aqui, que é isso, né? Espaço Pomar é natureza, 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 então é para a criança brincar e o pé no chão. E aí ela até foi lá conhecer a escolinha, ela falou, olha, aqui são as capas de chuva das crianças com a galocha, porque quando chove, eles botam a capa para ir lá para fora brincar na chuva. Falei, gente, isso é isso, sabe? A gente precisa oferecer isso para as crianças, essa conexão desde pequenas, para que elas aprendam a amar a natureza. Porque, na verdade, elas já amam, para elas não esquecerem dessa conexão, né? Porque as crianças têm essa conexão muito forte, então para elas não esquecerem dessa conexão.
Já é de fábrica, né?
Exatamente, já é de fábrica, já está no DNA.
É isso. Maravilha, Fê. Muito obrigado, foi incrível, fantástico. Obrigado mesmo. E tô assim, pessoal, só para ter noção, tá? Todas as referências da Sexta Filosofal de hoje, o livro da Fê, o Homo Integralis, que eu vou me comprometer depois a falar alguma coisa sobre ele nos próximos dias no e-mail. As referências que a Fê trouxe do Instituto do Global Footprint da Joana Mays, né, da Ecologia Profunda, as empresas B, as leis herméticas, o documentário que ela falou, né, dos mares limpos, tudo vai estar referenciado bonitinho no episódio pra gente, para vocês terem lá fantasticamente. Obrigado, Fê, foi um deleite. Maravilha. De verdade.
O prazer foi meu, gente. Espero que vocês aí ouvindo sejam cada vez mais engajados, engajadas, comprometidos, comprometidas, comprometidas com essa regeneração, porque vocês são peça-chave, cara, cada um conta e conta muito. Esqueceram de contar pra gente o poder que a gente tem de transformar, porque não interessa ao sistema que a gente tem esse poder de transformar, mas a gente pode transformar muita coisa. Então, que você se relembre do seu superpoder, que com certeza você tem um. Todo mundo tem, então você também tem.
Seguimos. Maravilha. Tamo junto. Nessa missão. Muito bem, meus queridos, essa foi a Fê Cortez, escritora do livro Homo Integralis, fundadora do movimento Menos um Lixo e ativista da regeneração. Acho que não cabe a mim mais falar nada sobre ela, porque tudo que você ouviu sobre ela aí durante essa hora, acho que mais do que vale para apresentar ela, para você sentir a potência dessa mulher e se encantar né, pelo trabalho dela e pelo trabalho de todos os que estão, assim como você que está ouvindo, assim como eu, assim como a Fê, de todos esses que estão levantando a bandeira de viver um novo futuro possível, de viver a regeneração no planeta, de entender que essa é a geração, a nossa geração, não é a dos nossos filhos, não é a que passou, essa é a nossa geração de fazer diferente, de poder olhar o planeta de outra forma, de poder criar recursos de outra forma, de poder girar a roda do capitalismo de forma consciente, poder regenerar o planeta e não mais destruir. Beleza? Como sempre, todos os links e referências estão aqui na descrição do episódio. E antes, claro, de você partir, eu tenho um convite para você. 7 anos atrás, você que me acompanha aqui no podcast sabe que eu participei de um retiro de meditação que transformou a minha vida. Nesse retiro, eu descobri que existia todo um universo dentro de mim e que eu poderia conversar com esse universo para encontrar respostas. Mas tinha um problema. Se eu tivesse preso aqui no meu cabeção, no meu ego, nas partes da minha mente que ainda estavam presas no medo, eu percebi que as respostas não viriam. Foi então que eu compartilhei essa experiência em uma palestra lá no TEDx, que hoje conta com mais de 400 mil visualizações, e essa palestra foi o começo de um trabalho profundo de autocura. E um tempo depois, algumas pessoas começaram a vir atrás de mim para aprender essa técnica de conversar com seu próprio universo interior, e desde então eu tenho dado a mão para ajudar pessoas como você, para empreendedores, artistas, engenheiros, arquitetos, programadores, publicitários, músicos, dos mais diversos profissionais, para ensinar essas pessoas, esses profissionais, a mergulharem em seu próprio universo interior, para reprogramarem os seus próprios medos. E a partir disso, viver uma vida com base no amor, uma vida singular, uma vida harmônica, uma vida plena. E hoje eu estou aqui para dizer que eu estou com 4 vagas abertas para o Supernova. Esse programa de mentoria 1 a 1 comigo, uma jornada singular de autodescoberta cujo propósito é te transformar na pessoa que existe além dos seus medos. É só você clicar aqui no link da descrição desse episódio para conhecer todos os detalhes do programa e lá você pode marcar a sua sessão test drive 100% gratuita comigo para ver, claro, se é isso mesmo que você precisa agora, se esse é o programa que você precisa. Vamos nessa? Junte-se a nós e descubra a luz que reside dentro de você. Ela é a força que molda o universo.
Poxa, viver o Supernova com o Renato foi sentir que eu não tenho que nada e que eu posso tudo. O que mais me impactou e que eu levo para a vida a partir da vivência foi o poder da conexão, do autocuidado e da respiração em todo o meu organismo. Partindo do meu universo interno, entrando em contato com meus medos, onde após essa experiência linda que a gente teve, cada medo passou a agir no amor e reverberou uma vitalidade que eu consigo sentir e perceber nos meus dias até hoje. Eu recomendo Supernova para todo ser humano que decide passar a viver com a consciência de que pode promover dias memoráveis com leveza e amor.
E claro, esse episódio da Sexta Filosofal também é um oferecimento do Melhor Gui do Mundo. O Melhor Gui do Mundo é a minha produção artesanal de Gui junto à minha esposa. Nós falamos com boca cheia que nós somos os produtores do melhor Gui artesanal que você pode encontrar. Sem brincadeira, sem mistério. Olha só os depoimentos de quem já compra o Gui de nós.
Renato, sua manteiguinha é muito gostosa. A gente tá amando sua manteiguinha.
A gente sempre come no pão, na chapa. Muito gostoso. Muito obrigada.
Cozinhar o melhor Gui do mundo requer arte, disciplina, amor e paciência. Virtudes essas que acreditamos serem capazes de transformar o mundo. Nós seguimos as tradições milenares da Ayurveda para levar ao seu lar um alimento único, como você. O melhor Gui do mundo é feito com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, cozido lentamente sob a energia da lua cheia e sempre claro ao som de mantras para enriquecer as suas propriedades. Muito bem, meu querido e minha querida, você está esperando o quê? Faça agora a sua encomenda na lojinha online dos Gui-Nomos e garanta o seu pote de ouro do melhor Gui do mundo. Basta acessar omelhorguidomundo.com.br. Gui se escreve G-H-E-E, omelhorguidomundo.com.br. E é claro que o link vai estar aqui na descrição desse episódio. Muito bem, meus amores, por hoje é só. Seguimos viajando e até o nosso próximo mergulho, até o nosso próximo episódio. Por favor, aprecie a superfície com muita sabedoria. Seguimos.